Muito bem, vamos a Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, versículos de 1 a 5. O apóstolo João continua na descrição da sua visão celestial, quando ele foi levado pessoalmente ao céu, viu um trono de Deus, descreveu de maneira impressionante e quase desesperada, querendo descrever coisa que ultrapassava sua capacidade de descrição, pela beleza do que estava vendo, um trono, alguém sentado no trono, 24 anciãos ao redor do trono, 4 seres viventes ao redor do trono, no meio do trono, e 7 tochas acesas representando os 7 Espíritos de Deus. Já comentei sobre cada um desses comentários de João. E ele então termina o capítulo 4 dizendo que, falando de duas doxologias, ou dois momentos de colocação de palavras de adoração por parte dos 4 seres viventes, ele até descreve o que eles disseram na frente de João, já comentamos detalhadamente, e terminou dizendo que os 24 anciãos, depois disso, iriam se prostrar diante do trono e depositar as coroas de ouro que eles tinham na cabeça diante de Deus. Então está neste ponto a descrição do que João estava vendo. Continuamos então, capítulo 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Vamos parar aqui e vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda a transmitir este trecho da tua palavra, igualmente misterioso como os passados e como serão todos até o final do livro. Que o teu Espírito nos permita aprender coisas aqui com segurança, mesmo na insegurança da interpretação do que cada coisa significa, que é impossível sabermos. Mas que uma coisa não elimine a outra, e que essas interpretações não desviem nossa atenção para aquilo que nós podemos concluir com segurança e nos tornar adoradores de ti, mais conscientes, mais desejosos ainda de te glorificar. Que ele, Cristo, seja glorificado em tudo que for dito aqui. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. Então ele viu na mão direita daquele que estava sentado no trono, que já comentamos, que é o Pai Celeste, ele vê um livro. Quando passamos pelo capítulo 3, lá no versículo 10, nós dissemos que a Bíblia fala muito em livro. Fala em livro da vida, fala em livro de Deus, fala no livro da vida do Cordeiro, fala em vários livros. E eu vou falar mais um pouco depois nessa questão de livro, porque a Bíblia vai voltar a falar em livro, o Apocalipse vai voltar a falar em livros. Quanto a este livro, ele não tem nome, tipo o livro da vida, é um livro. E ele foi, então, descrito pela forma com o que ele é descrito e com o conhecimento que nós temos do desenrolar dos capítulos seguintes de Apocalipse, e com esses selos que vão sendo abertos, como nós já sabemos, que conhecemos mesmo pouco o livro, nós podemos dizer que este livro contém os acontecimentos do final dos tempos, incluindo a própria execução do julgamento da humanidade rebelde a Deus, e incluindo também a efetivação da redenção dos que foram salvos. Então não é apenas um livro cuja abertura iria apenas revelar coisas futuras. Não. Essa parte de revelar seria até secundária. Porque o importante, como característica deste livro, é que ele contém a própria realização das coisas. À medida que ele vai sendo aberto, coisas vão acontecendo de fato. Então, é muito misterioso tudo. Não é só coisas que vão acontecer, mas coisas que... A abertura do livro vai causando acontecimentos enormes, tremendos, apavorantes, terríveis, quando o assunto é julgamento da humanidade rebelde a Deus, desde que o pecado entrou no mundo. E, ao mesmo tempo, o mesmo livro, ao ser aberto, contém efetivação de algo absolutamente espetacular. O que é? É a posse, a culminância da redenção dos que foram salvos. Então, a abertura do livro vai trazer condenação, redenção, consumação de condenação, consumação de redenção. Vem para definir, para resolver. A abertura desse livro é o próprio final dos tempos. Final dos tempos, digo, aqui na Terra, antes do milênio e depois julgamento grande trono branco e novos céus e nova terra. Ele era selado com 7 selos. Fica evidente que era um livro totalmente fechado, e esse 7 é considerado o número da perfeição na Bíblia. Alguns dão mais valor do que outros nessa questão de números. Eu sou dos que dou um valor de médio para pequeno. Tem outros estudiosos que dão muito valor a números, e cada um faz como achar melhor. Eu acho razoável se associar a um certo número da Bíblia, pela maneira como ele é utilizado, se associar de fato com alguma coisa, alguma imagem, algum tipo de característica, é razoável. Então, indo por este rumo, de fato, o número 7, ele tem uma correlação aí com a ideia de uma coisa que é completa, que é total, que é perfeita, que não falta nada. Então, essa ideia aqui sugere a ideia de um livro absoluta e completamente fechado, que ninguém poderia abrir a não ser autorizado. Esta é a ideia. Livro que estava na mão do Pai Celeste. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Se não desatasse o selo, não adiantava, não ia ler nada, estava tudo fechado. Esse livro devia ser na forma de um rolo, como na época era. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. É curioso que João fala, ele vê um anjo, não descreve este anjo, além do fato que era forte, e que falou em grande voz. Então, a ideia de forte, a ideia de grande, mostra o tamanho da cena, dando a ideia de que a voz desse anjo tinha que ser ouvida no céu, sobre a terra e embaixo da terra, porque ninguém apareceu. que podia abrir o livro nem mesmo olhar para ele. Então era uma voz como se fosse uma pergunta, uma proclamação para não somente a criação de Deus, terra e universo e tudo mais, mas valendo a pergunta para o próprio céu, para as próprias criaturas celestiais, está valendo. O anjo chega e pergunta: quem pode abrir? Quem pode tomar este livro e abrir? Apareça, surja alguém. Interessante. Tanto poder ali, o Pai Celeste sentado no trono, o Espírito Santo, como achamos que aquelas sete tochas representavam o Espírito Santo de Deus, quatro seres viventes, 24 anciãos, arco-íris, um mar transparente que João não sabia nem descrever, tudo muito bonito, muita beleza, muito poder, uma concentração de poder máxima que se poderia imaginar na presença do próprio Deus Criador. E o anjo procurando, sem conseguir encontrar um que tivesse poder ou uma certa condição. Que condição? Abrir o livro. Eu só quero alguém que abra este livro. Os quatro seres viventes ouvindo, poderosos anjos, como se imagina que seja, os 24 anciãos, não encontram. O que seria abrir o livro? Uma pergunta crucial. Desencadear e fazer acontecer as coisas lá escritas. E aqui vem aquilo que eu acabei de dizer. Não é só profetizar o que estava escrito, era providenciar para que aquilo que estava escrito acontecesse, supervisionasse, controlasse. Este era o poder necessário para quem fosse abrir o livro. Não era só ter condições de abrir, tirar os selos e ler. Bom, é o seguinte, está escrito aqui que vai acontecer isto, 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 isto. Pronto, é isso aqui que está no livro. Isso não era abrir o livro. Este livro não era, não é o que significava abrir aquele livro. Abrir aquele livro era muitíssimo mais do que apenas ler profecias ali contidas, mas era executar, propriamente executar, controlar, ter autoridade sobre tudo o que iria acontecer como consequência da abertura daquele livro, coisas essas, claro, profetizadas e que já estavam nos planos de Deus e tudo, mas alguém que iria superentender tudo aquilo. Isso era abrir o livro. Incluindo nessas coisas salvação de pessoas e condenação de outras. Então, algo gravíssimo que envolvia almas eternas. E em toda a criação, procurou-se no reino animal, não se encontrou, não teve um que dissesse: eu posso. Entre os seres humanos, a obra-prima da criação de Deus, não tinha. Ninguém na terra disse: eu. Então vai aparecer um anjozão aí poderoso, Gabriel. Certamente vai aparecer. Nem anjo, nem arcanjo, querubim, serafim, ser vivente. Ninguém foi encontrado digno, ou seja, em condições de dar salvação a pecadores que passaram por um certo processo e transmitir-lhes vida eterna, conforme registrado no livro. Estava incluído na abertura do livro. Alguém que abrir esse livro tem que ter condições de, não é só de profetizar a salvação, mas de efetivar, de dar posse à vida eterna. De pecadores, vida eterna de pecadores. E você está com a vida eterna garantida, com certeza, se você é crente em Jesus Cristo. Mas você é pecador. Então, alguém vai lhe dar uma vida eterna você sendo pecador. Aí é difícil. Alguém condenado. Quem que vai dar vida eterna ao lado de um Deus santo e poderoso, alguém que está condenado, totalmente morto nos seus delitos e pecados? Não. O anjo olhava assim e disse, não, não tem nada a ver comigo. Não posso. E ser humano algum, e ninguém. Talvez uma pergunta que alguém possa querer fazer, e quanto ao próprio Pai? A rigor, ele não estava incluído na pergunta. Porque o livro era dele mesmo. Ele era o autor do livro, o executor do livro. E o livro estava nas mãos dele. Se alguém tinha selado aquele livro, era ele. Se alguém tinha declarado aquele livro, tudo era ele, ele, ele. Então, obviamente, não estava incluída a pessoa do Deus Criador naquela pergunta. Mesmo assim, ainda haveria uma impossibilidade teológica do próprio Pai decretar, abrir o livro e ele realizar o que o livro estava predito: pecadores irem para o céu. O Pai não podia fazer nada com relação a esse assunto. Esquisito. Deus não poder fazer nada? É. Porque o próprio Deus havia decretado que para um pecador ser salvo, teria que haver derramamento de sangue humano sem pecado. Ele tinha declarado. Então é óbvio que ele próprio estava fora dessa condição. O Pai não tinha sangue humano, nunca teve. Então ele está fora de uma qualificação que ele próprio impôs. O Pai está fora dessa pergunta. E nesse sentido, poderíamos dizer o mesmo do Espírito Santo. Opa, Espírito Santo é Deus. Então, nem Deus pode responder a pergunta do anjo? É. Responder a pergunta quer dizer se identificar como digno de abrir, em condições de abrir o livro, mesma coisa, o Espírito Santo não tem sangue humano. E para executar as coisas do livro, tinha que ter condições de salvar pecadores, porque estava escrito no livro que pecadores seriam salvos. Então, acabou-se. É interessante e trágico. No próprio céu, com tanta majestade, tanto brilho, tanto poder, soou uma nota destoante, preocupante, mesmo triste. Quem pode abrir esse livro? Silêncio constrangedor. E muito mais do que constrangedor para o apóstolo João. Arrasador, moeu. Com João isso, moeu o íntimo de João, e eu chorava muito. Por que, João, você chorava tanto? Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem de olhar para o livro. Então, de alguma maneira, João achou a situação desesperadora para a raça dele, raça humana, condenada pelo pecado, desesperadora para a própria criação, amaldiçoada, sofrida, que geme até hoje, suporta angústias até agora, como sabemos. E ele chorou muito. Aí vem algo interessante. No céu não há choro. Pois é. Exceção aqui. Talvez o único choro na história do céu. E é bom lembrar que João não tinha chegado ao céu de uma maneira natural. Após morrer, já adentrando na sua vida eterna, depois de morrer, então ele estava lá por uma visão. Então vamos deixar à parte este choro de João no céu. Mas dia que você disser assim, no choro nunca houve, no céu nunca houve choro, houve. De João, embora todo especial, todo diferente. É como se João entendesse que algo muito sério precisava ser resolvido. Um impasse gigantesco, absolutamente apavorante, aterrorizante aconteceu aqui. Um livro para ser aberto, ninguém podia abrir, nem no céu, nem em cima da terra, nem embaixo da terra. Todavia, versículo 5, um dos anciãos me disse, não chores. Essa expressão talvez mereça uma pregação um dia, uma pregação temática sobre todas as vezes que aparece essa expressão, não chores. Há pouco tempo eu falei, Jesus falando não chore para a viúva. Até comentei, como é que não chore? É muito estranho dizer, não chore com meu filho aqui morto. Não sei se vocês lembram disso, faz pouco tempo. Se não se lembrar, é porque, bom, nada. Seja como for, seria interessante explorarmos um dia as vezes em que Deus nos disse não chores ou mandou alguém dizer. E aqui está um, não chores. João, você está chorando antes do tempo. Calma. Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Curiosamente, quem falou aqui não foi o anjo que fez a pergunta perturbadora. Não foi o anjo, foi um dos anciãos, que achamos que seja um ser humano, espírito de um ser humano. Então, o assunto agora aqui vai entrar muito no aspecto da humanidade, de homens, de pessoas, seres humanos. E aqui um alívio espetacular que este ancião coloca no ambiente. Boas novas. Isso é o evangelho. Quando o ancião diz, não chore, João. Tem alguém que vai poder abrir o livro. Isso é boas novas do evangelho. Aonde o evangelho chega é com esse tipo de boas novas, quando a alma desesperada entende que quem desobedece um só mandamento de Deus é digno do inferno eterno, e diz assim, então eu estou completamente perdido. Aí entra o evangelho e diz, não se desespere, há alguém que tomou uma providência por você, isso é o evangelho. Então, podemos ver claramente o evangelho aqui meio disfarçado, mas é evangelho. Lá no céu, proclamado por este ancião aqui, não chore, tem esperança. Alguém fez alguma coisa para resolver este impasse terrível para a humanidade e para a criação. Quem? Um personagem que recebe dois títulos do ancião. Primeiro título, o leão da tribo de Judá. Já mostrava que era um ser humano. Quando falava em tribo de Judá, falava de gente. E além de ser humano, judeu, tribo de Judá. Então já deixava claro que o personagem era um ser humano. Já começando a fazer sentido com o fato de que Deus tinha dito que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. E se a abertura do livro implicava em salvação de seres humanos, tinha que envolver de alguma maneira um sangue humano nessa história. E um sangue de alguém que não conhecia pecado. Aí vem um ancião e diz, alguém resolveu isso, quem? Um ser humano, traz um judeu, da tribo de Judá. Está fazendo sentido. Aliás, os dois títulos que o ancião usa para esse personagem, os dois títulos eram bem conhecidos, títulos messiânicos. O Messias, aquela figura prometida aos judeus que ele ia livrá-lo do jugo, do inimigo, da opressão e tudo mais. Essa passagem se refere a Gênesis 49, que eu não vou ler, quando o patriarca Jacó, pouco antes de morrer, ele profetizou sobre cada filho dos 12. E ele comparou a tribo de Judá a um leão. Lá em 49, 9 e 10, que não vou ler. Obviamente, um animal feroz, agressivo e muito poderoso. É a ideia que nos traz a imagem de um leão. Então, agora surge o principal membro da tribo de Judá, que estava incorporando em si a figura do leão. Alguém que é o leão da tribo de Judá, ele é o membro por excelência da tribo de Judá, e que incorpora nele a imagem que o patriarca jogou para a tribo inteira. Personaliza num só esse personagem, a ponto de nós vamos chamá-lo o leão da tribo de Judá, um homem. Segundo título deste personagem, Raiz de Davi. Então, além de ser da tribo de Judá, o Messias seria descendente de Davi, do rei Davi, e a Bíblia está cheia de passagens que falam nisto. Isaías, capítulo 11, versículo 1, versículo 10, Jeremias, eu não vou ler. Mas são passagens que mostram que o Messias seria um descendente físico de Davi, raiz de Davi, viria de Davi. E conforme o Novo Testamento, Jesus Cristo é esse personagem. Vou ler só Romanos capítulo 1, versículo 3. Romanos capítulo 1, versículo 3. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Claramente explicado aí. Pulando lá para o capítulo 15 de Romanos ainda, no versículo 12, nós lemos. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão, falando claramente do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem, esse personagem pode abrir o livro. O leão da tribo de Judá, que também é descendente de Davi. Um homem, um ser humano. Mas o que que ele fez para se tornar digno de abrir o livro? A resposta é extremamente, desconcertantemente simples. E vocês vão responder para mim, lendo o texto. O que que ele fez? Lendo o texto. Venceu. Uma palavra. Um só verbo. Não disse outra coisa além disto. Ele venceu. Mas venceu o quê? Quem? Com que armas? Veremos. De repente, e essa cena é espetacular, porque é quando aparece finalmente aquele que estava faltando o tempo todo, nesta descrição do capítulo 4 e já no começo do capítulo 5, que fala no Pai e fala provavelmente no Espírito Santo e fala de anjo e fala de criaturas celestiais e fala de anciãos e fala de coisas lindas. Está faltando alguém. De repente, João vê uma figura que se coloca numa posição central na cena celestial, no meio do trono, entre os 24 anciãos e os quatro seres viventes. Voltando ao Apocalipse, capítulo 5, versículo 6 agora. Então, vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, o fato é que a atenção de João é chamada imediatamente para aquela figura na posição central, como já comentei, e ele vê o quê? Um leão. Não, um cordeiro. Cordeiro? Mas o ser vivente não tinha dito, acabou de dizer, que quem tinha vencido para abrir o livro era um leão? O leão da tribo de Judá, e agora é um cordeiro? Mas que contraste, fosse mesmo um leão e um leopardo, um leão e uma onça, mas um leão e um cordeiro.
É.
É um leão ou é um cordeiro? Os dois. As duas figuras coexistem. Aliás, muitas figuras coexistem quando tratam de caracterizar ou definir o Senhor Jesus Cristo. Raiz de Judá, por exemplo, como acabamos de ver. Mas o que chama a atenção aqui é o contraste enorme entre tudo que um leão representa e um cordeiro representa. Isso chama a atenção. O pior, no sentido de dizer que causa mais estranheza, um cordeiro como tendo sido morto. Então não é um leão feroz. É também, são metáforas que indicam as características distintas, mas coexistentes deste mesmo personagem. Esse cordeiro, não sabemos até que ponto João viu a imagem física de um cordeiro, ou se ele viu um homem, mas que de alguma forma lembrava um cordeiro, ou fisicamente, ou as características de um cordeiro, não sabemos, e o próprio João não saberia descrever direito. Era tudo muito misterioso para ele, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e coisa que ele não tinha referencial para descrever. Não sabemos. Agora, é curioso como ele não disse aqui, como um cordeiro, como ele muitas vezes fala, parecido com o cordeiro, semelhante com, não, ele diz, um cordeiro. Isso é forte. Muito interessante. Agora, o que é que João viu que evidenciava o fato de que aquele cordeiro havia sido morto? Não sei. Provavelmente alguma cicatriz. O que nos lembra quando Jesus apareceu, mostrou a cicatriz depois da sua ressurreição para os apóstolos. Então, alguma cicatriz naquela figura do cordeiro. Não sabemos. O que lembrou a João, que ficou evidente demais para João, esse cordeiro foi morto. Morto. E está aqui, vivo. E ainda em pé. Ou seja, alguma coisa ficou muito claro para João. É um cordeiro que ressuscitou. Claro, se ele foi morto, não está mais, não tem outra explicação. Ressuscitou. Então, o detalhe de que o cordeiro havia passado pela morte termina de identificar o personagem com Jesus Cristo, que já tinha essa confirmação, bastaria para raiz de Davi, eu já mostrei, provei biblicamente. Romanos lá mostra claramente que a raiz de Davi é Jesus. Inclusive, eu nem citei Apocalipse 22, que o próprio Jesus diz, eu sou a raiz de Davi. Alguma dúvida? Ele próprio. Então, Jesus já estava caracterizado, Jesus Cristo, inclusive em termos neotestamentários. O leão da tribo de Judá, pelo fato de que ele era o Messias. E os crentes, os servos de Cristo, já sabiam que ele era o Messias. Então, indiretamente, já identificava que o leão da tribo de Judá é o Messias. E o Messias é Jesus, então aqui é Jesus, esse personagem. Mas quando vem raiz de Davi, fica mais claro ainda. Epa! Paulo disse que Jesus é raiz de Davi, é descendente dele. E o livro de Romanos estava circulando já há uns 30 anos ali, mais ou menos em 60 depois de Cristo. Aqui foi escrito em 95, mais ou menos, 30 anos depois. O cânone não estava definido, mas os livros sagrados já estavam rodando lá. Mas quando, então, vem a terceira qualificação desse personagem que podia abrir o livro, aí acaba de confirmar de uma maneira agora abundante. É Jesus Cristo. Porque é o Cordeiro. Ora, ora, o precursor do Messias, o grande precursor, voz que clama no deserto, João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Estão apontando para Jesus Cristo. Disse isso duas vezes. Lá em 1 Coríntios 5, apóstolo Paulo diz, versículo 7, que Jesus é o Cordeiro Pascal. Cordeiro Pascal. O que é isto? O Cordeiro Pascal do Velho Testamento era algo absolutamente identificável pelos judeus. Basta ler Êxodo 12, 3 a 13, que eu não vou ler. É quando Deus manda os judeus no Egito prepararem o Cordeiro Pascal, que quer dizer passagem, quando o anjo da morte chegasse na casa do judeu e visse pintado o sangue do Cordeiro Pascal na porta, ele passaria por cima e não mataria o primogênito daquela casa, como nós vamos ver já já em Êxodo. Estamos vendo, inclusive, as 7 pragas, as 10 pragas, vamos já chegar lá. Seja como for, o Cordeiro Pascal de Êxodo apontava, ou os Cordeiros Pascais, que eram dezenas de cordeiros, mas a figura do Cordeiro Pascal apontava para o Cordeiro Pascal, Cordeiro de Deus, Pascal, da Páscoa, que melou com o sangue dele nossa alma. E o Deus de justiça, quando chega na frente da alma, que ela é melada com o sangue de Cristo, o Deus vingador passa por cima e não condena, porque aquele cidadão, aquela pessoa, creu no Senhor Jesus Cristo. E se creu, foi beneficiada com o efeito do sangue do Cordeiro Pascal, que lavou os pecados daquela dita alma, criatura, aquela pessoa, e Deus passa por cima e não condena mais, justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele diz aqui, Cordeiro Pascal, aliás, quando diz o Cordeiro como tendo sido morto, ficou claríssimo que tratava-se do Senhor Jesus Cristo. E a pergunta, venceu com que armas? Vamos a Atos 20, 28. Atos 20, 28, diz assim, quando Paulo se despede lá dos anciãos em Éfeso, ele ia para Jerusalém, lá seria preso, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A ideia aqui não é uma ideia militar, de exército, é de compra, de uma transação, mas a resposta é exatamente esta. A arma, ou a moeda, que o Senhor Jesus Cristo utilizou para poder trazer para si, através do qual ele venceu essa luta, que eu vou já explicar um pouco, foi o sangue dele. 1 Pedro 1, 18 e 19, toca no mesmo ponto, quando diz assim, 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 a 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, veja como ele humilha o ouro, né? Tem gente que morre por ouro, morre por dinheiro, morre por coisa, e a Bíblia faz como Pedro aqui. Não foi coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Mas pelo precioso sangue, como o de cordeiro, tudo se junta, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Veja como a Bíblia explica a si própria de uma maneira perfeita, completa, de uma maneira que não deixa nem dúvida. Então, para tornar-se apto a abrir o livro, o cordeiro teve que enfrentar uma luta, porque diz que ele venceu, só se vence uma luta. Ninguém vence um bate-papo. Se vence uma guerra, uma luta. Como ele fez isto? Ou seja, como ele venceu? Pela morte, derramando o seu próprio sangue. O sangue de Cristo é a principal arma dele. Note que eu disse principal. Eu não disse a arma dele. A única arma dele. Não. Cuidado com isto. Ainda vai ter muita espada no livro de Apocalipse, viu? Espada dele. Vai ter muito sangue derramado por ele. Então, cuidado com aqueles que não entendem bem e pregam um Jesus de amor, um Jesus de paz. E ele é Jesus de amor, ele é de paz, mas ao mesmo tempo ele é um juiz irado contra o pecado. Ele é um justiceiro, um vingador do mal. E ele mata pecadores. Não vamos ver isso hoje, ao longo, mas eu vou logo prevenindo. Quando a gente fala que a principal arma dele na luta que ele se propôs, que foi resgatar almas do inferno para o céu, esta principal arma dele foi o sangue dele. Ele também tem outras armas para outros propósitos. E ele venceu quem? A gente só vence uma guerra contra alguém. Aqui é um assunto muito vasto, mas eu quero resumir muito. Três coisas. O mundo, sistema maligno dominado pelo diabo, cheio de pecados, cheio de que não presta. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Mesmo verbo. O cordeiro venceu. Venceu. E ele diz exatamente: eu venci o mundo. Não me dobrei aos caprichos do mundo. Não me dobrei às tentações do mundo. Me mantive puro, absolutamente puro aos olhos do meu Deus. Nunca cometi um só pecado. Quem aqui entre vós me acusa de pecado? Ele desafiou-se na cara. Quem? Isso foi a vitória dele. Não se dobrou, resistiu, não se vendeu como você, como eu, que muitas vezes nos vendemos para as atrações, para as coisas do mundo. Tudo bem, se somos crentes, é uma venda meia provisória, depois a gente volta e nós estamos garantidos nas mãos do nosso Pai, graças a Deus. Mas muitas vezes agimos como pequenos traidores, fracos, falhos, e nos apavoramos, nos entristecemos e fazemos tudo o contrário do que ele mandou. E ele fez tudo de acordo com o que ele próprio mandou. Sem angústia, sem ansiedade, sem pecado, sem moralidade, sem lascívia, sem inveja, sem cobiça, ali. Sem amor ao dinheiro, amou as coisas, nada ali. Firme, vitória. Ele venceu as obras do diabo. Tudo que o diabo fez, 1 João 3:8. Aliás, eu vou logo para o que interessa mais do que tudo, que é Hebreus 2:14. Ele venceu o próprio diabo. Então, se ele venceu o próprio diabo, ele venceu as obras do diabo. Um está incluído no outro. Hebreus 2:14. Hebreus 2 e 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deles também ele, falando de Cristo, igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber. É bom quando vê assim na Bíblia, né? A saber, ou seja, aí não tem que fazer nenhum tipo de interpretação, está escrito, a saber, o diabo. Ele venceu o diabo, venceu a morte, que está no controle do diabo. Mas eu quero voltar e encerrar, que já falamos o que, que o Cordeiro, o que, que ele venceu, quem ele venceu, e a arma com que ele venceu, no caso de redimir pecadores. Agora João dá mais detalhes da visão. De pé, vi um cordeiro de pé, uma ideia de saúde, interessante, como tendo sido morto, mas ele está muito bem, que está em pé. E ideia de ação, ele foi lá e tirou, não é bem tirou, recebeu. Inclusive, o próprio termo em português, tomou o livro, não pense que é tomou, não, é recebeu. O próprio grego, a palavra lá é recebeu. Poderia caber a ideia também de tomar, mas obviamente não é, e a ideia também admite perfeitamente a ideia de recebeu. Recebeu da mão do Pai. Além da semelhança com o Cordeiro, João comenta mais duas características, todas duas difíceis e altamente simbólicas. Sete chifres. Aqui é esquisito para nós, mas obviamente é um símbolo de poder, de imponência, de agressividade. O dragão vai ser descrito como tendo também chifres, a besta, o falso profeta, todos eles serão descritos como tendo chifres também, mostrando poder que tem, de fato. Aqui como lá, a ideia é poder. Porque, na realidade, os animais que têm chifres, eles são temidos exatamente pelos chifres. Porque é ali onde está o poder deles, o poder de esmagar, de matar, de furar. Então, eles são respeitados mais do que outros, por causa deste chifre, que já é um objeto, é osso extremamente duro, resistente. Então, a ideia é de agressividade e poder. A ideia que dá é que, curiosamente, num cordeiro, mas coisas divergentes, mas que coexistem. Sete, número da perfeição, novamente, mostrando muito poder, um poder absolutamente total. E a segunda característica, além dos sete chifres, é sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Obviamente, se trata de uma profunda capacidade de conhecer o que se passa na Terra, uma onisciência aí. Trata-se do Espírito Santo? Não sabemos. Alguns acham que sim, outros acham que não. São Espíritos que Cristo mandou, ou o poder dele representado aqui, ou anjos que ele mandou, não sabemos. Eu gosto da ideia sugestiva de representar o Espírito Santo. Porque o Pai, já falei isso, inclusive, quando falei das sete tochas, vocês devem se lembrar. Porque o Pai é representado ali, o Filho seria representado, que está sendo agora aqui, e o Espírito Santo estaria faltando. Não teria problema nenhum isso. Se ele, de fato, não estivesse descrito aqui, não deixaria de ser o Espírito Santo por isto. Mas cai bem a ideia, a sugestão, de que aqui mostra uma comunhão de Cristo com o Espírito Santo, ou algo assim. Não temos certeza. Curiosamente, as duas referências ao Espírito Santo são meio turvas. Nós não temos certeza nem se refere a ele ou não. Tem outras passagens da Bíblia que falam abundantemente e profundamente sobre o Espírito Santo. Há um livro desta grossura aqui, do grande puritano John Owen, que fala só sobre o Espírito Santo. Espetacular, Velho Testamento, Novo Testamento. Você começa a ler, eu já o fiz com muita honra, e você, eu nunca tinha notado que tinha tanta coisa sobre o Espírito Santo na Bíblia. É espetacular. Seja como for, aqui está a explicação do que talvez seja esses sete Espíritos de Deus. O fato, irmãos, é uma coisa interessante, já encerrando, ou quase isto, essa é a segunda descrição que João faz de Jesus Cristo no livro. Lembram? Não será a última, inclusive. E são totalmente diferentes. Não faz tanto tempo que eu preguei em Apocalipse 1. E vocês viram lá, ele descrevendo um corpo humano, belíssimo, com vestes longas, cinta de ouro no peito, pés como bronze polido, então é um ser humano absolutamente radiante, voz poderosa como de muitas águas, sete estrelas na mão, e a metáfora mais forte era uma espada afiada saindo da boca, rosto brilhando como o sol. Linda a visão que João teve de Jesus ali, hein? No capítulo 1. Reação de João. Bufo. Caiu como morto aos pés daquela visão gloriosa. E foi carinhosamente consolado. Foi levantado pelo próprio Jesus Cristo. Agora, aparência física de um cordeiro, um pouco mais estranho para nós, embora já explicamos toda a identificação de Cristo como um cordeiro, mas com sete chifres, sete olhos por dentro e por fora. Então fica evidente que o foco aqui não é a beleza e glória radiante, mas o foco é o fato dele ter morrido e ressuscitado e ter adquirido muito poder. Sete chifres, sete olhos, e com poder para abrir esse livro tão misterioso e tão apavorante que ninguém conseguiu. Então, agora este é o foco que João dá nesta visão, ou dizendo até de uma maneira diferente, é a maneira como Jesus se mostra a João, e para nós todos, beneficiários que somos da visão de João. Reação de João, não houve. Nenhum, não comenta nada. Interessante. Na primeira vez, que era menos apavorante, apesar de ser belíssima a imagem, João caiu no chão. E agora, como um cordeiro com sete chifres, algo muito mais forte no sentido de impressionar uma mente humana, frágil como nós somos, nada. Eu fiquei pensando nisto. Eu acho que eu tenho uma sugestão. Na primeira vez, foi uma manifestação pessoal de Cristo a João, mostrando uma comunhão entre os dois, em que Jesus pessoalmente consola João, Jesus pessoalmente consola João. Agora, João estava ali como observador, inclusive, não vou dizer penetra, porque ele foi convidado, mas no sentido de que ele era um estranho no ninho, porque ele era um ser humano vivo, que não tinha morrido. Espírito humano para estar no céu, porque morreu. E João não estava morto, estava lá, então era uma presença diferente, um estranho no ninho, mas obviamente autorizado e convidado pelo próprio Jesus, vem para cá, como eu já expliquei. Ou seja, João estava ali colocado de uma maneira muito especial como um observador, numa cena em que Jesus atuava de uma maneira pública, diante do céu, diante de seres angelicais, em que o anjo fala numa voz grande para até quem estava na terra ouvir, embaixo da terra ouvir, tudo muito grandioso, e João estava ali observando e escrevendo. Totalmente diferente a forma da interação Jesus e João, João e Jesus, numa visão e na segunda visão. Você já deve ter notado que há momentos em que Jesus Cristo lhe parece tão íntimo, tão pessoal, tão carinhoso com você, você quase que sente o toque dele, a presença dele, a respiração dele, extremamente presente ali com você. Você pode até ter reações físicas, de ficar um pouco sem força, ou meio arrebatado, no chão. E outras vezes você lê a Bíblia, ouve uma pregação, e fala de um Jesus poderoso, que há de vir com anjos, e matando uns, salvando outros, e ele parece ocupado com tantas coisas ao mesmo tempo, com tanto poder, com tanta glória, que tem tanta gente para ele cuidar e atender, e coisa para providenciar, para julgar, para condenar, que ele parece distante de você. E em situações, não apenas como num culto, ouvindo uma pregação, mas no seu dia a dia, você está mais frio espiritualmente, de alguma forma você está menos aberto para o Espírito Santo que habita em você, e ele parece meio distante de você. Eu diria que isso é normal acontecer conosco. E vai ter os momentos de você ter uma adoração muito pessoal a Cristo, e sem aquela adoração pessoal, sem aqueles momentos, a sua vida cristã deve ser muito pobre, se não tiver esses momentos, muito pobre. Momentos em que ele está ali do seu lado, você sabe que ele está, e ele está. E vai ter momentos em que você o vê como grande e poderoso rei do universo, ali você como que observando as cenas da Bíblia e tudo, e não consegue uma comunhão no dia a dia com ele também, por algum motivo, e ele parece meio distante. É bom uma coisa e a outra. Porque ele é um Deus poderoso, merece ser admirado, mesmo de longe, glorificado, temido. Sim. E ao mesmo tempo, um Deus pessoal nosso. Então eu fico pensando, quem caracteriza a sua vida cristã de uma forma ou de outra, nos extremos, corre um certo risco de perder o equilíbrio nisto. De ler muito sobre Cristo, ouvir muito sobre Cristo, mas não tira um tempo e não tira um momento de coração para ter uma comunhão pessoal com ele. Vai fazer muita falta, meu irmão, minha irmã em Cristo, muita falta a você. Por outro lado, tratar Jesus com tanta intimidade, que chama Jesus de meu chapa, e meu companheiro de todas as horas, no meu dia a dia, e conversa para lá, conversa para cá, e passa a banalizar a presença dele, quase como fosse um colega de classe, mas a gente tinha uns coleguinhas que batiam na barriga. Também não. Então tem a hora de admirar o Senhor Jesus Cristo na glória dele, lá longe, poderoso, dono de tudo, e você uma formiguinha ali, olhando, observando, apaixonado por ele, mas ao mesmo tempo, sem perder o temor a ele. Essas coisas devem ser muito equilibradas no nosso andar com Cristo. Vou encerrar com o versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Que cena! Pai e filho descritos fisicamente juntos, embora de maneira muito misteriosa. E com o ato de entregar o livro ao filho, obviamente o pai concorda com o que o ancião dissera, que ali estava alguém que era digno, seu querido filho era digno de abrir o livro e os selos. Como se o pai dissesse, meu filho, toma esse livro e executa tudo o que está escrito aí dentro, com autoridade, controla, faz acontecer. Tu és digno, tu conquistaste esse poder. Pode agir, filho, com toda autoridade no céu e na terra, chegou a hora. Bonito imaginar uma cena desta. os mais estudiosos quiserem ver depois Daniel 7, 13 e 14, provavelmente se refere à mesma cena. Daniel, 600 anos antes de Cristo, descreve uma cena parecidíssima com esta, menos a ideia do livro, não fala no livro, mas chegando, um como filho do homem, chegando perto do ancião de dias. É belíssima a cena também. Seja como for, fico imaginando a alegria no coração do Senhor Jesus Cristo. Já pensaram a alegria no coração daquele homem, que é Deus, segurando aquele livro? Como me foi difícil conquistar esta condição. Como eu tive que amar, e amar, e amar aqueles que o Pai me deu. Como é agradável à minha alma poder dar posse à vida eterna deles. E ter lavado o pecado deles com o meu próprio sangue. Que prazer! E como o meu senso de justiça se satisfaz em condenar à morte eterna os que continuaram rebeldes ao meu Pai, a mim, ao Espírito Santo, não ouviram a voz dos profetas, dos pregadores, dos apóstolos, dos discípulos, dos crentes, ao longo de todo o mundo. E eu vou abrir este livro aqui. E eu vou condenar muitos para a eternidade no inferno. E eu vou salvar outros, em número bem menor, mas eu vou levá-los para o céu junto comigo. E eu vou executar tanto uma coisa quanto a outra. Isaías diz que Jesus ficou satisfeito com o trabalho da sua alma. Foi lido aqui hoje, inclusive no culto. Eu acho que um momento desse devia estar incluído. Então, voltando, o cordeiro toma o livro, imediatamente abre e começa logo, ato contínuo, a tribulação, com todas as suas tragédias. Certo? Não. A rigor, para Deus ainda havia algo mais importante que o início deste acerto de contas com os incrédulos. Antes de Jesus abrir o primeiro selo e o primeiro cavalo sair, alguma coisa ainda ia ter que acontecer mais importante para Deus do que o que iria a seguir. Adoração. Muita adoração. Quando o cordeiro pegou o livro. Próxima semana veremos isso, se Deus quiser. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos dirija ao viver essas coisas, ao aplicar essas coisas para nossas vidas, melhor dizendo, nos lembrando dessas coisas, aplicando no dia a dia. Que Cristo seja glorificado, Senhor Deus, nas nossas vidas. Em nome dele é que te pedimos e agradecemos. Amém.